regressar. Me vi perdido e conheci a solidão. Essa estrada não vai a nenhum lugar, e ao mesmo tempo vai pra onde você quiser. Um passarinho me contou que lhe viu lá e carrega sua mão um bem me quer. Não fuja, não, pere por mim, que a gente pode fazer tudo em comunhão. Essa canção traduz em mim minha ternura, minha paz, meu sim, meu não. Minha ternura, minha paz, meu sim, meu não. Minha ternura, minha paz, meu sim. A gente pode fazer tudo em comunhão. Essa canção traduz em mim minha ternura, minha paz, meu sim, meu não. Ternura, minha paz, meu sim, meu não.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
11 horas e 49 minutos.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Sanfoneiro por um baile inteiro, meu forró maneiro,
88 FM.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Municípios potiguares de Itaú e Ouro Branco têm eleições suplementares para prefeito neste domingo. Detran realiza leilão de veículos e sucatas com 75 lotes. Teatro Alberto Maranhão recebe espetáculo Vinde a Mim, da Trapiá Companhia Teatral. Sobre a peça, a gente conversa com o dramaturgo Lourival Andrade. E ainda, Agenda Cultural destaca programação de lazer para o seu fim de semana em Natal. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 15 de maio, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Tribunal Regional Eleitoral realiza neste domingo, dia 17, eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito nos municípios potiguares de Itaú, no Alto Oeste, e Ouro Branco, na região Seridó do Estado. A Justiça Eleitoral determinou a realização de novas eleições depois da cassação dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2024 por abuso de poder e prática de condutas proibidas pela legislação eleitoral. Em Ouro Branco, foram cassados o prefeito Samuel Oliveira de Souto, do PL, e o vice Francisco Lucena de Araújo, do PP. A cidade tem 4.527 eleitores aptos ao voto. Na disputa pela prefeitura, estão agora a doutora Fátima, do PT, com Denis Rildon, do PSDB, como vice, e professora Marildo, do PP, tendo o doutor Araújo, também do PP, como vice. Em Itaú, foram cassados os diplomas de prefeito de Francisco André Regis Júnior, do PP, e do vice Paulo Fernandes Maia, do MDB. O município possui 5.085 eleitores aptos ao voto na eleição deste domingo. Os candidatos a prefeito são Fabrício Regis, do PT, tendo Branco Basílio, também do PT, como vice, e Zé Roberto Pezão, do União Brasil, com Rosa Basílio, do mesmo partido, concorrendo como vice. Os eleitos vão ser diplomados no dia 9 de junho e o mandato segue até 31 de dezembro de 2028. As eleições suplementares vão acontecer das 8 horas da manhã às 5 da tarde nos dois municípios. O palco do Teatro Alberto Maranhão recebe neste sábado o espetáculo Vinde a Mim, da Trapiá Companhia Teatral. A peça propõe uma reflexão sobre exclusão, controle social, sexualidade e silenciamento histórico de pessoas consideradas fora dos padrões. Sobre a montagem, o repórter Ubiratã Pedro conversou com o dramaturgo Lourival Andrade, que dirige o espetáculo. Vamos ouvir a entrevista.
Inspirado na obra e nas reflexões de Michel Foucault, o espetáculo Vinde a Mim transforma o palco em um espaço de questionamento e liberdade. A montagem mergulha em histórias de personagens considerados anormais por instituições como escola, igreja, psiquiatria e sistema judiciário. É nesse contexto que eu converso agora com o diretor do espetáculo Vinde a Mim, Lourival de Andrade. Lourival, desde já eu agradeço pela sua participação aqui na Rádio Universitária e eu queria começar por um certo ponto. O espetáculo ele propõe uma reflexão sobre mecanismos de controle sociais. Quais seriam esses mecanismos e como eles são representados na montagem?
São vários, não é? Vários mecanismos de controle social que a gente tem e que perpassam a nossa vida o tempo inteiro. Por exemplo, a escola, por exemplo, a igreja, as instituições de ensino. Todas elas estabelecem controles sociais muito rígidos. E as pessoas, obviamente, precisam se encaixar nisso tudo. E o espetáculo mostra exatamente isso, como é que a família, por exemplo, é uma forma de normatizar comportamentos. Como a família aceitável, ela determina um controle, tanto para os que pertencem à família, quanto para quem está fora da família. Além disso, a própria prática religiosa, as instituições de trancafiamento dos indesejáveis, tudo isso estabelece controle social. E tudo isso aparece, obviamente, em todos os trabalhos do Michel Foucault e, por consequência, no nosso trabalho.
A peça é inspirada no pensamento de Michel Foucault e traz à tona uma discussão sobre o que é permitido, o que é proibido, o bem e o mal. A ideia é mostrar que vivemos aprisionados em um modelo pré-definido. O pensamento de Foucault segue muito atual?
Primeiro, sim. O pensamento dele é absolutamente, totalmente atual, sobretudo agora, nesses momentos que a gente vive, em que a extrema-direita tenta se apossar das instituições, tenta se apossar da vida privada, inclusive, em todo o mundo, o Foucault se faz necessário. As reflexões que ele fez sobre as instituições, sobre a loucura, sobre a sexualidade, sobre os desejos, sobre as sensibilidades, ela é muito e absolutamente atual. E ela é atual porque cada vez mais a gente se vê enredado, não é? por uma teia que tenta nos prender o tempo inteiro a determinados posicionamentos e a determinadas condutas que são reforçadas por todas as instituições que eu já citei, e além de tudo, pela própria imprensa, pelos comerciais de televisão, por tudo aquilo que pertence ao Estado, não o Estado propriamente, o Estado enquanto governo, não é? Mas o Estado das coisas, não é? O Estado de como nós precisamos cumprir determinadas normas para sermos aceitos. E isso, obviamente, causa muitas exclusões. Né? Aqueles que não se enquadram nesses padrões estabelecidos por tudo isso que eu já citei, das instituições, etc., obviamente são eliminados, são jogados à própria sorte, são criminalizados, são ridicularizados. Então, obviamente que tudo isso faz parte de forma muito intensa de tudo aquilo que o Michel Foucault se propôs a fazer na sua pesquisa e sobretudo, nas suas produções acadêmicas.
De que forma você acredita que a nossa sociedade enxerga, por exemplo, corpos dissidentes?
A sociedade enxerga com muito... Eu acho que é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que ela enxerga com muito, muito pavor, né, desses corpos dissidentes, ela também tem medo desses corpos dissidentes, né? Porque eles vão na contramão daquilo que se percebe como se fosse o normal, o aceitável, e, querendo ou não, esses corpos dissidentes, eles causam rupturas, eles causam fissuras na própria sociedade, né? E isso me parece extremamente importante. Quando a sociedade, o mundo que nos rodeia, o mundo normatizado, ele se vê diante de um corpo que não se enquadra, de um corpo que vai colocar esses discursos exatamente nas contradições do próprio discurso. Né? Quando você diz que nós temos liberdade, não é? A liberdade pressupõe a liberdade, inclusive, dos próprios corpos. Mas quando esses corpos aparecem, quando eles são visibilizados de alguma forma, a sociedade tem pavor, medo e automaticamente repulsa. Então, eu creio que os corpos dissidentes, eles são fatores extremamente importantes nessa malha dissonante que é a sociedade contemporânea.
Você acredita que vivemos tempos difíceis para quem não se encaixa em padrões?
Com certeza, é um momento muito difícil. Parece que aquilo que é o óbvio, né, da convivência humana, o respeito, a tolerância, o saber conviver com o diferente, parece que tudo isso foi jogado na lata do lixo nas últimas décadas. Parece que não é mais relevante você conviver. Você precisa ter uma bolha, estar nessa bolha e todos têm que pensar iguais nessa bolha. Então, realmente, é um momento muito difícil, não é? Sobretudo para aqueles que não se encaixam nesses padrões estabelecidos, para quem não quer viver nesse mundo intolerante, esse mundo que despreza a diferença, é um momento muito dramático que a humanidade vive.
A arte sempre foi um meio de questionar padrões, de reverenciar a liberdade, de ousar. De que maneira a peça Vinde a Mim cumpre o seu papel revolucionário próprio de uma encenação artística?
Bom, a trajetória da Trapiá já é uma trajetória de colocar no palco questões polêmicas, não é? Desde espetáculos adultos como espetáculos infantis. E não seria diferente Vinde a Mim. Lembrando que a nossa primeira montagem, PES, em 2015... ela já era sobre uma obra, né, do Michel Foucault, que era Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ali a gente questionava muito essa coisa da normalidade, da loucura. E depois de 11 anos, a gente vem com Vinde a Mim, que já não é especificamente sobre uma obra do Michel Foucault, mas sobre o pensamento dele, o que ele discutiu ao longo de várias décadas. E a nossa intenção é justamente essa, é impactar, é não colocar filtro, é fazer com que as pessoas discutam após o espetáculo o que viram, que as pessoas se questionem, que as pessoas pensem sobre suas próprias ações, que as pessoas reflitam sobre o mundo contemporâneo, sobre o mundo que não aceita o dissidente, que não aceita que você pense diferente. Então, essa é a ideia do espetáculo, né? É colocar as pessoas em sinal de alerta, tanto quando assistirem o espetáculo e depois de assistir o espetáculo, né? Muitas pessoas vieram nos falar que, puxa vida, às vezes, determinado discurso eu estava sendo quase conduzido por ele, e era horrível esse discurso, né? Então, é interessante como a gente, quando coloca no palco um espetáculo que não tem filtros, né, que simplesmente mostra o que é, o que acontece no dia a dia, o que acontece dentro das casas, acontece na rua, o que acontece nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas se deparam e dizem, puxa vida, isso realmente acontece, isso também acontece comigo, isso também acontece com a minha família, isso acontece com os meus amigos. Eu acho que me parece esse é o grande poder do teatro, fazer com que as pessoas pensem, que elas parem um pouco, não é? Nesse mundo tão difícil, conturbado e rápido, de informações tão rápidas, que elas parem, pensem, reflitam, não é? E possam, quem sabe, tomar alguma posição em relação a isso.
Eu estou conversando com o diretor da peça Vinde a Mim, Lorival de Andrade, sobre a estreia do espetáculo no Teatro Alberto Maranhão. Bom, sobre a montagem sim, quais são os atores no palco e como foi o processo de montagem?
Bom, são cinco atores em cena, sendo que um deles também faz a trilha sonora e as paisagens sonoras, então ele caminha entre o palco e a plateia o tempo inteiro. Foram 6 meses de ensaios, né, aqui em Caicó, na nossa sede, ensaios muito intensos, de 4, 5, 6 horas por dia de ensaio, para que os atores percebessem claramente as várias camadas que têm as personagens. Não são personagens fáceis de serem interpretadas, né? Para os atores foi um processo muito, muito difícil, né? Entender essas personagens, né? Entender qual o universo que elas estão, quais são as suas... os seus dilemas, os seus conflitos internos, não é? Que perpassam, obviamente, para o externo. Então, foram ensaios muito intensos assim, nesses 6 meses de trabalho. E desde o começo, quando eu pensei na montagem desse espetáculo, e, obviamente, convidei o Gregory Hertel, que é que também é, além de dramaturgo, é um psiquiatra, né? Que foi também o autor de Peso, nosso primeiro espetáculo. Eu já tinha a ideia que eu queria algo bastante contemporâneo, que fugisse um pouco da linguagem da própria Trapiá, que foi sempre falar do sertão, né, da estética do sertão e etc., que ele fosse um espetáculo sem uma temporalidade específica e também sem uma espacialidade específica, ele pode acontecer em qualquer lugar, e que tivesse também uma estética que fosse uma estética mais escurecida, esmaecida, não é? Acinzentada, que é muito o que acontece hoje na sociedade, com esse mundo fascista, esse mundo ultradiretista que a gente vive, né? Eles são muito cinzas. Então, o espetáculo é isso, né? A trilha sonora também reflete muito isso, porque ela vai desde um clássico, não é? Ela é composta originalmente para o espetáculo, a Gleilson França, que é o nosso compositor, ele compôs, ela vai desde o clássico até uma música de ninar, até uma música de rave, né? Música eletrônica. Então, é um espetáculo que vai levar o público e leva o público para várias dimensões estéticas e emocionais.
A peça já foi apresentada na região do Seridó do Estado. Como foi a temporada por lá?
A gente estreou em Caicó, né? No dia 1º, 2 e 3 de maio. Depois fomos para Currais Novos, no dia 9 de maio. Foi excelente, assim, né? Nos 3 dias em Caicó, casa cheia, era um público reduzido, porque a gente está, infelizmente, com o Centro Cultural de Juto Dias em Caicó fechado novamente. Então, fizemos no Salão Nobre da antiga Prefeitura, que hoje é a Secretaria de Cultura de Caicó. E foi muito interessante, porque até as redes sociais refletiram muito isso, que as pessoas brigando por ingresso, né? Isso é sensacional, né? Para um grupo de teatro do interior, ver o público brigando para conseguir ingresso. Veja... O espetáculo era às 8 da noite aqui em Caicó, E nós colocamos a distribuição dos ingressos 2 horas antes, né? às 18 horas. Já tinha gente às 15 para as 5 da tarde com cadeirinha, aquelas cadeirinhas de praia, sentada na porta para conseguir o seu ingresso. Então, isso é sensacional, né? E a palavra que a gente mais ouviu, tanto em Caicó quanto em Currais Novos, foi impactante. Essa é a palavra, eu acho, que mais refletiu o público, né, que estava assistindo e que veio conversar com a gente. Então, foi sensacional. E é sempre bom, né, a gente estrear o nosso espetáculo em casa, com um público que já nos conhece, no lugar onde a gente atua, que a gente produz. Foi sensacional.
Daqui de Natal, vocês seguem para Salvador, onde participam do 14º Colóquio Internacional Michel Foucault, no Teatro Molière. Fale um pouco para a gente da importância de associar a filosofia ao teatro e sobre a importância dessa apresentação em Salvador.
Vai ser sensacional, né? Veja, participar de um dos maiores encontros do mundo sobre Michel Foucault, né? Esse convite foi maravilhoso, a gente recebeu com muita alegria participar desse 14º Colóquio Internacional Michel Foucault. Nós teremos autoridades do mundo inteiro em Salvador, lá na Federal da Bahia, na UFBA, e nós vamos nos apresentar no Teatro Molière, que é um teatro que pertence à Aliança Francesa. E eles se interessaram muito também, por ser também, obviamente, um francês, não é? O Michel Foucault, e isso abriu muitas portas. E a gente está muito empolgado, assim, né? De ouvir também as pessoas que vão estar lá, que são efetivamente especialistas. A gente já teve, durante a montagem, duas pessoas muito importantes assistindo o nosso ensaio. O professor Evandro Santos, que é professor de teoria aqui da UFRN, aqui em Caicó, que trabalha comigo, é do meu departamento, e também o professor Durval Muniz. O professor Durval Muniz, também professor de teoria e historiografia, é um dos maiores especialistas em Michel Foucault no Brasil, né? Inclusive, ele vai estar nesse colóquio lá em Salvador. E, além dele assistir o ensaio e nos dar opiniões muito valiosas, ele escreveu um texto, né, que está no programa do espetáculo. Então, isso nos aumentou muito a nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, nos deu muita alegria, né, de poder levar a filosofia e levar parte, obviamente, do pensamento de Michel Foucault para a cena e poder chegar para mais pessoas, e sobretudo para aquelas pessoas que nem leem Michel Foucault, né? Não é o caso do colóquio, obviamente, todos que estão lá em Salvador são especialistas nisso. Então, para nós é muito importante, né? Importante para a divulgação do espetáculo, para as reflexões que a gente vai fazer depois, para as conversas que a gente vai ter com aqueles especialistas. Então, acho que é um momento muito importante da Trapiá. Quer dizer, o Vinde a Mim, o espetáculo Vinde a Mim, ele começa muito bem, né? Ele faz 3 apresentações em Caicó, faz uma em Currais Novos, faz uma em Natal e já segue para Salvador para mais 2 apresentações lá no Teatro Mulher. Então, ele começa com fôlego total, né? Então, estamos muito felizes. Espero que dê tudo certo lá em Salvador e que a gente possa ter boas conversas.
Eu conversei com o diretor Lourival de Andrade sobre a peça Vinde a Mim, que estreia no próximo sábado, às 8 da noite, no Teatro Alberto Maranhão, com entrada gratuita. O Biratã Pedro, para a Rádio Universitária.
O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, realiza um leilão de veículos e sucatas com 75 lotes nesta quinta-feira, dia 21 de maio. O leilão está marcado para as 10 horas da manhã, na modalidade online, pelo site lancecertoleilões.com.br. Entre os bens que vão ser leiloados, estão veículos como Audi A3 e Jeep Renegade. O site já está aberto para o envio dos lances. Os veículos disponíveis foram apreendidos e abandonados há mais de 60 dias. Do total de 75 lotes, 33 são de veículos recuperáveis e 42 são de sucatas. Os lotes de sucata são destinados a empresas de desmontagem credenciadas junto aos órgãos executivos de trânsito. Os veículos estão em pátios do DETRAN nos municípios de Caicó, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. Os interessados em participar do leilão devem realizar cadastro prévio no site Lance Certo até 72 horas antes da realização do leilão.
Previsão do tempo.
Agora vamos à previsão do tempo. Na manhã de hoje tivemos predomínio do sol em Natal. Para a tarde e a noite de hoje, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê muitas nuvens com pancadas de chuva. Os termômetros registram temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus. Já a umidade relativa do ar varia nesta sexta-feira entre 75% e 95%. No fim de semana, a previsão do tempo indica que também teremos muita nebulosidade e pancadas de chuva. Isso tanto no sábado como no domingo. Daqui a pouco tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o fim de semana em Natal. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 24 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado, às 9 da manhã
e domingo, às 5 da tarde.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio Dia.
Sextou, e se você está pensando em curtir, não pode perder as dicas da nossa agenda cultural. O jornalista César Barros nos conta o que vai rolar de hoje até domingo, aqui em Natal. Vamos ouvir.
Agenda Cultural.
Se você ainda não se planejou para curtir este fim de semana na capital potiguar, a Agenda Cultural chegou com opções para todos os estilos. Anote as dicas e aproveite. O grupo de dança Movidos apresenta logo mais às 15h no Teatro Alberto Maranhão o espetáculo Nuvem de Pássaros, uma obra coreográfica inspirada no movimento migratório das aves para falar sobre descobertas e processos. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos a partir das 14h na bilheteria do TAM. O projeto Mungunzá Cultural realiza sua 34ª edição nesta sexta-feira no Bar da Nazaré, na Cidade Alta, a partir das 15h. Durante o evento, os participantes podem conferir feirinha solidária, exposição fotográfica de Cláudio Abdon, momento poético, roda de peteca e música com Batuque Resistência, Fernandinho Regis, Mestre Zorro e Denise Moreiro, Coletivo do Coco e muito mais. O acesso é livre com contribuição voluntária. Se você é do grupo que gosta de literatura e de conversar sobre as obras, a programação deste fim de semana na Livraria Nobel, no Praia Shopping, é uma boa opção. Hoje, às 19h, tem palestra sobre o livro Otelo, de Shakespeare, no projeto A Filosofia Vai à Livraria. Amanhã tem 3 encontros de clubes de leitura. O primeiro, às 10h30, do grupo Amor e Imperfeições, que conversa sobre o livro Novas Formas de Amar, de Regina Navarro Lins. Depois, às 15h, o Multiverso da Leitura aborda a obra Hobby, de Isaac Asimov. E às 19h, tem diálogo sobre A Liberdade é uma Escolha, de Edith Eva Egger, pelo grupo Resiliência, Propósito e Sentido da Vida. O acesso é gratuito. Hoje é dia de forró no Marralila Café e Livros em Potilândia. O som fica por conta de Ana Tomás, Ninho Brasil e Bruno Cirino Sanfoneiro. Começa às 8h30 da noite e a contribuição artística é a partir de R$15. Depois de 20 anos da última exposição, o artista Ítalo Trindade brinda a população de Natal com uma nova mostra de seu trabalho artístico. A exposição Chuva de Pólens entra em cartaz hoje no Margem Hub, em Potilândia. A abertura acontece às 7 da noite, com entrada gratuita. O movimento começa cedo amanhã na Arena das Dunas para a programação do Dia S, que encerra a Semana S, promovida pelo Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac. Durante todo o sábado, estão previstas atividades para todos os públicos, tem corrida, invasão geek, oceanário, ações de saúde, beleza e bem-estar, aulas de gastronomia, mediações literárias, aula de dança, apresentações de K-pop, balé, o musical infantil Era Uma Vez com Ju e Kaique, show infantil com Maria Clara e JP e shows de Valdones e de Zezo, além de uma infinidade de atrações culturais. As atividades acontecem a partir das 8 da manhã e os shows depois das 5 horas da tarde. Os ingressos para acompanhar todas as atividades são gratuitos e devem ser retirados pela internet. O link de acesso está disponível na bio do Instagram Semana S do Comércio. Na entrada, os participantes devem entregar 1 quilo de alimento não perecível para o projeto Sesc Mesa Brasil. A Casa do Rock vai invadir o Reduto Cultural em Ponta Negra neste sábado às 4h20 da tarde com apresentações das bandas Peixe Frito, Bicha Nu e Born to Freedom. Os ingressos, antecipados pelo simpla.com.br, custam R$ 15,00. Na hora, a entrada vai custar R$ 20,00. O Sambinha Tirol realiza mais uma edição neste sábado no Centro de Turismo de Petrópolis com shows de Daquele Jeito, Preto no Branco, Mesa 12 e Fabinho Miranda. Começa às 5h30 da tarde, os ingressos estão à venda no altigol.com.br a partir de R$ 40,00. A Sebo Vermelho Edições realiza amanhã o relançamento da obra Crônica da Banalidade do jornalista potiguar Carlos de Souza, o Carlão, falecido em 2019. O evento de apresentação da nova edição acontece amanhã no Sebo Vermelho às 10 horas da manhã, entrada gratuita. Amanhã tem exibição do filme Aqui Não Entra Luz, de Carol Maia, no Cine Margem, às 6 horas da noite. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo simpla.com.br. A escritora Caênia Paiva lança amanhã o seu novo livro, intitulado Tragédias Cotidianas. O lançamento acontece no Marralila Café e Livros, em Potilândia, às 7 horas da noite, com entrada livre. O Espaço A3, na Ribeira, abre suas portas neste sábado para o espetáculo Pelo Pescoço, da artista de dança Ana Cláudia Viana. A montagem reflete sobre violência contra a mulher, silenciamento e resistência do corpo feminino. A apresentação acontece às 7 horas da noite, com ingressos a partir de R$ 25,00, disponíveis pelo simpla.com.br. O projeto Bosque em Cena do Parque das Dunas recebe no próximo domingo o mágico Capitão Jack com o espetáculo A Mágica é a Arte que Faz Encantar. A apresentação sobe ao palco do Anfiteatro Pau Brasil às 10 horas da manhã. A entrada no Parque das Dunas custa apenas R$ 1,00 e o acesso ao espetáculo é livre. Já no Som da Mata, os visitantes do Parque das Dunas podem prestigiar o grupo moçaroense Family Tree. O Som da Mata começa às 4h30 da tarde e a entrada no Parque das Dunas, você já sabe, custa apenas R$ 1,00. E domingo tem mais um luau do cantor Alan Persa. O som acontece na Praia de Ponta Negra, em frente ao Astral Sucos, a partir das 4h30 da tarde. O acesso é livre, com contribuição espontânea para o artista. A Agenda Cultural vai ficando por aqui. Para você, um excelente fim de semana e até mais!
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 32 minutos.
Para o meu ambiente, melhor para você. GNV, GNV, para
nosso no ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
88 FM.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Still I've fallen.